Oi, gente, tudo bem? Começando mais um Era Uma Vez no Oeste. Estamos aqui no meio da pandemia, dois programas por semana. Demos uma parada em The West Wing, que era o nascedor, e é o nascedor, e voltaremos a ver a série por razões maiores, né? Razões chamada pandemia, novo coronavírus, Covid-19, tudo que está acontecendo no planeta Terra, certo? É, muito, muito obrigado a você que nos escuta, a gente fica muito feliz com isso. E eu já dou aqui um bom dia, boa tarde, boa noite ao senhor Marco Lazzarotto, Marcão Magro Lima. Como é que
estamos? Como é que estamos? Aloha a todos, uma semana abençoada.
Perfeito. Daniel Escola, tudo bem?
Como Olá, estamos? Potter, Marcão, tudo bem? Como é que estão e tal? Tudo certo?
Tudo certo, tudo lindo, tudo certo, tudo lindo. Bom, vamos lá. A gente tá aqui pra pegar temas, né, da atualidade, tentando fazer algo mais atemporal e não linkar tanto. Claro que a gente pode pegar fatos da atualidade pra tentar trazer um pouquinho mais de, né, do que a gente está pensando e principalmente contar histórias, né? É, a gente classifica ali quando a gente vai subir o episódio como contação de histórias. É o que a gente tenta fazer aqui. Óbvio que no meio disso tudo tem muita opinião, tem muita brincadeira, tem muita coisa séria, mas essa é a nossa tentativa quando a gente faz este queridíssimo programa aqui. E acho que a primeira história, quem pode começar o programa de hoje, é o senhor Daniel Escola, que colocou pra gente que queria falar sobre algo que aconteceu no Palácio do Planalto, mais especificamente na Rampa do Planalto, aquela mesma rampa que Vampeta rolou em 2002, né, que teve bastante coisas engraçadas e sérias, onde tem a troca dos presidentes, né, ela é muito famosa por isso. É, eu nunca estive lá, eu nunca estive em Brasília, Escola, tu pode pelo menos pra gente contar mais ou menos como é que é?
Ah, ali é a Praça dos Três Poderes, né, é o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, tem o Congresso, é um quadrado, né, tem o Congresso, tem o Palácio do Planalto, tem o Supremo Tribunal Federal do outro lado da praça. E o protesto foi no último domingo, tem tido protestos lá, na verdade não são, são protestos, manifestações, são protestos contra o Congresso e contra o STF e manifestações favoráveis ao presidente Bolsonaro. Até aí tudo bem, normalmente não, eu não vejo, sinceramente, sob meu ponto de vista, não vejo problema, as pessoas têm todo o direito de protestar contra ou fazer manifestações a favor, o que elas bem entenderem. A questão é a seguinte: primeiro, a gente está no meio de uma pandemia cuja a ferramenta mais eficiente para segurar a pandemia, para segurar a proliferação da doença, é o isolamento social. Eu sei que tem muita gente que não gosta, que sente calafrios em ouvir falar em isolamento social. Eu, particularmente, já estou de saco cheio do isolamento social. Estou há quase 50 dias em casa, praticamente sem sair de casa. Fui ao mercado, fui à farmácia e olha lá. Aliás, acho que hoje eu fui na farmácia de manhã, mas fazia uns 5 dias que eu não saía de casa. Bom, então tem esse aspecto, né? Tem o aspecto do isolamento social, que é necessário, embora a gente esteja, todos nós estejamos muito ansiosos, mas tem que respeitar, porque cientificamente é o único, é a maneira mais eficiente de segurar a proliferação do vírus. Então, e aí tem uma clara demonstração simbólica do desprezo dessas pessoas pelas regras, tá? E tem outra coisa que me chama a atenção, é o teor antidemocrático das bandeiras que essas pessoas levantam. E eu tenho falado sobre isso nos meus espaços, fechar o Congresso e fechar o STF, nada pode ser mais antidemocrático do que isso. As pessoas têm todo o direito de não gostar do Congresso e das pessoas que estão lá, mas o Congresso é importante para viabilizar e para deixar em pé a nossa democracia. O STF, da mesma forma, a gente pode não gostar dos ministros que estão lá, mas os ministros são passageiros, eles ficam até os 70 anos, depois eles saem e o presidente nomeia. Aliás, o presidente teria toda a chance de mudar essa regra aí, já que ele não gosta da formação do Supremo Tribunal Federal, quem sabe ele muda a regra, faz talvez concurso, não sei, outra regra. Ela me pareceu até agora mais, funciona exatamente assim nos Estados Unidos, o presidente nomeia o juiz da Suprema Corte. E acontece aqui no Brasil também. E o Bolsonaro tem desprezo pelas decisões, muitas decisões do STF, e ele demonstra que não gosta de respeitar as decisões do STF. Da mesma forma, os filhos dele, né? O filho dele, o Eduardo, tem uma célebre declaração dizendo que para fechar o STF basta um cabo e um soldado, né? E essas manifestações. E de novo, não se trata aqui de defender os ministros, mas de defender uma instituição, um poder, no caso, né? Que é a base da nossa democracia. E outra coisa que me chama a atenção, e aí instigado por um ouvinte nosso, o Paulo Trindade, ele diz o seguinte: eu ouço todos os programas de vocês, todos os podcasts de vocês, por que vocês não falam disso aqui, ó? E me mandou uma foto da bandeira de Israel e bandeira dos Estados Unidos na rampa do Palácio do Planalto. Sei lá quem eram aquelas pessoas, e sei lá por que o presidente deixou essas pessoas invadir o Palácio do Planalto naquele dia. Um deles, uma dessas figuras, só rindo, né? É o Paulo Cintura. Eu não sabia, não lembrava que era esse Paulo Cintura até alguém me dizer, acho que foi em alguma rede social, eu disse, esse cara era o cara da escolinha do professor Raimundo. Eu disse, não pode ser. E era, cara. E era.
O mais louco de tudo é que a frase dele era: saúde é o que interessa, o resto. Não tem pressa.
Ele era o personagem da mensagem bonita, né, da Escolinha do Professor Raimundo. Aliás, vocês já viram, parênteses, vocês já viram episódios antigos da Escolinha do Professor Raimundo naquele canal
Viva? Não, a lacrosfera brasileira se daria um tiro vendo.
Não. Tem um personagem que eu acho sensacional e eu gosto porque tem uma coisa sentimental, que meu pai adorava isso aí, tá? Meu pai era um cara muito reservado, assim, e das poucas vezes que eu vi ele rindo era vendo a Escolinha do Professor Raimundo, então eu tenho uma ligação afetiva com a Escolinha do Professor Raimundo. Mas tem um personagem que é o Costinha. Costinha fazia um personagem que era o seu Mazarino, e é de chorar de rir. Claro que se tu colocar no ar hoje, se ele tivesse vivo, ele ia preso, né? Mas é de chorar de rir. Bom, então o Paulo, nosso ouvinte, fez uma provocação. Por que vocês não falam da bandeira dos Estados Unidos, da bandeira de Israel? E eu fiquei me perguntando, assim, puxa vida, é verdade, que coisa mais... Que
vira, gêneros, né?
Viralatismo tupiniquim, né? O típico viralatismo tupiniquim. Porque... Deus o livre, nada contra Israel, tudo a favor de Israel e tudo a favor dos Estados Unidos, tá? Aliás, são duas sociedades democráticas muito bem constituídas e que bom que é assim, né? Aliás, Israel tá dando um exemplo fantástico em matéria de combate ao coronavírus. Eu tenho os dados aqui, depois eu passo para vocês. Até fui pesquisar sobre isso, conversei com amigos que inclusive tem aqui de Porto Alegre, que tem muito contato com a área da saúde em Israel, e é impressionante o que eles conseguiram fazer lá. Eles têm hospitais livres e hospitais que tinham sido que tinham sido separados para tratar de coronavírus, então os hospitais estão vazios, porque eles conseguiram esvaziar os hospitais. É impressionante. Bom, e aí eu fiquei pensando, eu fui ler um pouco sobre isso, né, o que a comunidade judaica estava achando disso, né, o que os judeus, né, estavam achando disso aqui no Brasil, e eles repudiaram de forma muito contundente o fato de a bandeira de Israel estar ali empunhada por um manifestante que estava num ato pedindo o fechamento do Congresso, pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, e endossando uma ideia do presidente da República de que tem que abrir tudo, tem que liberar tudo, tem que ir contra. Aliás, hoje talvez seja o único país do mundo que esteja institucionalmente na figura do presidente tentando abrir tudo, liberar tudo, né? E é uma coisa impressionante, embora o Trump tenha tentado, ele morde a sopra, ele dá uma declaração aqui, depois volta atrás, acha que é possível, é uma coisa meio dúbia, assim. E aí eu fui ler sobre isso e fiquei impressionado, assim, com a reação judeus no Brasil. O Grupo Judeus pela Democracia publicou ainda domingo um comunicado protestando contra o que eles chamaram de sequestro da bandeira israelense. Já o Instituto Brasil-Israel divulgou uma mensagem insistindo que a aparição do símbolo de Israel é contraditória aos valores que ela representa. Diz a nota: o governo brasileiro e os setores que ainda apoiam ou apoiam têm feito uso dessas bandeiras, mas elas não pertencem a eles, disse o Instituto Brasil-Israel. Também afirmaram que, em um texto publicado no Twitter, que a bandeira de Israel não aparece apenas nos protestos favoráveis ao governo. O símbolo também já foi utilizado em manifestações contrárias a Bolsonaro, incluindo o movimento conhecido como Ele Não. E considera que o uso contra e a favor do presidente é um uso indevido. É equivocado isso, e é absolutamente equivocado isso, porque eu falo isso e falo a mesma coisa que eu falei quando eu vi uma bandeira de Cuba na janela do Palácio Piratini aqui em Porto Alegre. Aquilo me impressionou muito. No dia da posse do governador, então governador Olívio Dutra, que eu cobri aquela posse em 1998, 1º de janeiro de 99, alguém subiu na... Tinha a bandeira da MST, tinha a bandeira de Cuba, tinha a bandeira do PT, mas na janela do Palácio Piratini botaram uma bandeira de Cuba. E eu achei aquilo muito equivocado, porque, puxa vida, o Palácio Piratini é um símbolo da nossa instituição, da nossa maior instituição aqui no Rio Grande do Sul, que é o governo do Estado, e uma bandeira de um país... cuja ditadura matou centenas de pessoas, não podia estar ali. A bandeira de um país que não é democrático e que persegue, que censura, que cerceia a liberdade do cidadão, não podia estar ali. Da mesma forma, eu critico agora o fato de a bandeira de Israel estar sendo usada ali de forma equivocada, porque embora Israel seja bem diferente de Cuba, é uma democracia, a aproximação, a ligação dele ali é política com um governante. A família Bolsonaro tem uma aproximação com o governo que está e que pode sair ali na frente. Então acho que está tudo errado, assim, sabe? Todo o protesto em si tá desnorteado, tá contaminado, e o uso dessas bandeiras como símbolo para tentar de alguma forma chancelar essa manifestação é equivocada também, absolutamente equivocada.
A gente pode ver isso aí, Escola, como uma resposta, assim, né? Eu encaro muito com algum tipo de resposta ao que se via antes no Brasil. Tu citou um dos exemplos, mas a gente podia ver, por exemplo, assim, muito nos protestos de esquerda a bandeira da Palestina. Né? A gente também pode ver que a bandeira dos Estados Unidos hoje no mundo, ela tem também uma outra conotação, né? Porque ela lembra muito fortemente Donald Trump, mas alguns anos atrás, né? Há 4 anos atrás, ela lembra, 3 anos e meio atrás, ela lembrava Barack Obama, né? Mas os Estados Unidos também está muito marcado em cima dessa coisa de imperialismo, né? A esquerda sempre bateu bastante, tem aquela música do Rapa, letra de Marcelo Yucatán, de Ninguém Regula a América. Né, discussões que a gente já teve aqui, porque a gente fala bastante dos Estados Unidos, porque o podcast nasce, né, de alguma maneira para falar dos Estados Unidos, né, para falar da política americana principalmente. Mas eu vejo muito, Escola, como uma resposta, assim, sabe? Como uma resposta, como quase absolutamente tudo neste governo, principalmente dessa ala mais insana, digamos assim, mais louca, né? Tudo ainda é uma coisa muito infantil de resposta ao que tinha antes. Absolutamente tudo, os discursos são, os símbolos são, né? Tudo é ainda muito pegajoso em cima disso, assim, né? A bandeira de Israel é uma resposta à bandeira da Palestina. A bandeira dos Estados Unidos é porque o Trump tá lá. Se fosse o Obama, nunca, mas nunca que a bandeira dos Estados Unidos estaria ali na eu tô dizendo assim, Bolsonaro e Obama, cada um no seu país agora, né? Tô mudando uma realidade. A bandeira dos Estados Unidos certamente não estaria ali. É porque o Trump com esse linguajar dele, assim, sabe? E o mais incrível de tudo é que o protesto, ele acontecia no momento de pedido de isolamento social, e as duas bandeiras que estavam ali, os seus governantes pregam o isolamento social. Tipo assim, tudo é uma simbologia barata, uma simbologia patética, entende? Como uma bandeira de uma, sei lá, da ditadura chinesa num protesto. Hoje em dia vai ter um símbolo num protesto contra o governo Bolsonaro, entende? Mas é assim, ainda não, eu não sei se vai parar de ser, mas é infantil. É absolutamente infantil, ainda é uma resposta, sei lá, de símbolos, né, contra isso, sabe? A bandeira de Israel. Outra coisa também, a bandeira de Israel, de alguma maneira, se aproxima de um público mais evangélico, né? Tem alguma coisa, uma pitada de religião política ali também. Esses pastores mais ensandecidos ao lado do Bolsonaro, a gente viu muito disso, né? E veio alguns discursos assim. O Escola até bateu num deles aqui recentemente, uns episódios, mas assim, ainda vejo como uma coisa absurdamente pré-adolescente, uma coisa ainda, sabe, aquela coisa bobinha, aquela coisa que cansa, assim, de tão bobo. É como cansava, como tu falou, exatamente, né? A bandeira de Cuba pendurada no Piratini, aquilo é um cansaço juvenil, sabe? Uma coisa
absolutamente... Vou te dar outro exemplo. Vou te dar outro exemplo de como isso é equivocado, tá? Uma vez nós tivemos aqui no estado um secretário da Agricultura que no gabinete dele botou uma bandeira do Rio Grande do Sul e uma bandeira do MST. E, sabe, o secretário de Agricultura do Rio Grande do Sul, o secretário de todos, ele não pode empunhar uma bandeira, podia ser do MST e podia ser do movimento da Farsul, que é a Federação dos Agricultores, tanto faz, que são os opostos, não pode nenhuma bandeira. Isso sabe o que é, Potter e Marcão? Isso é incapacidade de entender o papel que tu exerce como agente público. De que tu tá ali para representar um determinado setor, ou uma cor, uma religião, um segmento da sociedade. Isso é essa incapacidade. Aquele cara tava ali, e eu vou citar o nome dele para não ficar... Se chama José Hermeto Hoffmann. Ele assumiu a Secretaria de Agricultura e botou no gabinete uma bandeira do Rio Grande do Sul, uma bandeira do MST. Puxa, essa é uma pessoa que não entendeu a responsabilidade dele como agente público de representar todos os gaúchos e não só empunhar uma bandeira. Aquilo foi uma tentativa de demarcar um território que serviu só para fustigar um lado. O que tu ganha sendo gestor público e empunhar uma bandeira de um movimento que claramente é um movimento antagônico àquilo que uma boa parte da agricultura representa. Então, eu acho que tem razão, Potter, porque isso aí é uma provocação, é uma provocação, e a resposta está vindo agora. Enquanto que a gente podia estar em outro, o que eu mais lamento é que a gente podia estar em outro patamar agora, discutindo outras coisas mais importantes, como o Brasil, não o podcast, né?
Oi, Escola. Quanto tempo ele ficou, o Hoffmann?
Quatro anos, ele ficou todo
governo. Então, na real, esse cara é muito incompetente, né?
É.
Porque ele tinha uma proposta, né? E não conseguiu. Não implantou a proposta dele.
E outra, interessante, né? Que esses governos empunharam a bandeira da MST e tu podia dizer o seguinte: bom, em quatro anos esses caras vão acabar com o problema agrário. Vão dar terra para todo mundo e vai acabar o MST, porque é um Exatamente. Movimento sem terra. E eles continuaram sem terra e continuaram sem terra depois de 16 anos, quase 16 anos. Dois governos de Lula e um governo e meio de Dilma continuaram sem terra, né?
Sim. A bandeira, para mim, ela sempre atrapalha. O símbolo sempre atrapalha, de uma maneira assim. Obviamente, eu digo que atrapalha quando tu realmente vai cair numa espécie de vida real. Porque a gente sabe que, obviamente, quem eles querem agradar. A gente sabe porque a bandeira de Israel e dos Estados Unidos estão ali. Né? É o que o Bolsonaro está fazendo. É divertindo, digamos assim, alimentando a sua própria plateia. Né? Mas a gente também viu isso do outro lado, de uma maneira, com outros tipos de símbolo. Não tem como eu chegar para conversar numa reunião onde eu vou querer terra com a bandeira do MST, vai atrapalhar, né? Já é um sopetão, é tipo, sei lá, até camiseta de Inter e de Grêmio, assim, sabe? Atrapalha em algumas situações. Eu entro num táxi lá num Uber e tá o cara com a camisa do Grêmio e começa a me tocar flauta, alguma coisa. Atrapalha os ambientes de uma maneira. Eu não tô falando que tem que sair. Eu entendo por que se usa. Entende? Eu entendo. Eu acho que tem momentos de se usar. Agora, a gente tá citando aqui momentos inadequados para isso.
Sim, até porque se não tivesse momentos, não tinha por que existir a bandeira, né? Mas tu falou uma palavra muito forte agora que é real, né? Juvenil. O cara, a pessoa que impunha essa bandeira ou essa ideia e tal, é mais ou menos como a pessoa que participava de comunidade no Orkut. A comunidade no Orkut, ela nunca foi para discutir alguma coisa, ela sempre foi para tu botar um badge, uma medalha tua, assim, eu odeio segunda-feira, eu odeio trabalhar. Ah, eu gosto do Grêmio, eu gosto do Inter, assim, é uma declaração de preferências. E o cara que vem com a bandeira do MST pra uma reunião, ele não tá afim de dialogar. Ele tá afim de mostrar o que ele é, só. Entende? É uma medalhinha de honra, tipo escoteiro, assim. Que fica, chega várias medalhinhas na bandeira, na camisa, assim, e tal. E era isso aí. Aí hoje deu uma velhinha atravessa a rua, eu domino arco e flecha e eu sou do MST. Uhum. E deu, acabou.
É, exatamente, é a simbologia mesmo. E não existe, né, como tu fazer todas. Quer ver uma coisa? A camisa da CBF e até a própria bandeira nacional, né, a bandeira brasileira hoje, estão linkadas a um lado político, uhum, é, sei lá, talvez ideológico, não sei se tem uma complexidade tão grande assim, mas político certamente. Né, a camisa da Seleção Brasileira virou isso aí. Entende? É. Eu tenho umas camisas da Seleção Brasileira, principalmente umas antigas, umas mais retrô, e esses dias eu fui no supermercado e um cara me parou, pô, não sabia que tu tinha um partido. E eu, assim, eu fiquei olhando pro cara, assim, desculpa, cara, partido político? Ele disse, sim, a tua camisa. Aí eu comecei a dar risada, tipo assim, falei assim, cara, essa camisa aqui é homenagem ao Garrincha, cara, não é o Bolsonaro. Entende? E aí eu mostrei pro número 7 atrás, tô cagando pro Bolsonaro, quando eu coloco a camisa da Seleção Brasileira, eu tô no outro ambiente, entende? Mas são símbolos que são... cooptados de alguma maneira, assim, né? É a mesma coisa que a gente chegar e perguntar, por exemplo, assim, a causa palestina e a de Israel é a causa talvez mais complexa de se discutir no planeta Terra.
Entende? E a maneira mais rasa de interpretar isso é achar que a causa palestina é de esquerda, a causa israelense é de direita.
Exatamente.
Exatamente. Muito raso.
E quando tu leva a bandeira para um protesto que está pedindo o fim do STF, o fechamento do Congresso, e até naquela tarde já tinha gente pedindo golpe militar, ou uma ditadura militar, tu afasta completamente, principalmente a história americana, que nunca teve um golpe militar, que nunca vai discutir o fechamento do Suprema Corte, que nunca vai ter, mas assim, vai passar pela cabeça o fechamento do Congresso, seja qual for o presidente americano, entende? Tem incongruências, assim, por isso que eu digo, assim, é raso. É absolutamente raso. Era raso antes e é raso hoje também. Né? Eu deixa eu contar uma coisa que eu vi em Cuba. Eu, comunista em Cuba, a gente estava naquela praça, aquela praça ali que é a praça central de Havana, onde tem, que é a praça onde tem os discursos, aquela praça que tem aqueles gigantescos Che Guevara, que é só a face dele, assim, sabe? Em ferro.
Praça da Revolução.
Praça da Revolução, esse é o nome. E aí, cara, a gente tava eu e a Marcela, a gente namorava, naquela época não tinha ainda, não tava morando junto, não tinha filhos, e de repente a gente tava lá em cima das escadas, assim, né, pra enxergar mais de cima a praça, que é onde fica os ditadores, a família Castro vai ali pra cima dar os seus discursos. Era vivo ainda o Raul, desculpa, não o Raul.
Fidel.
Fidel, e aí, cara, lá embaixo, dois caras pegaram e começaram a gritar umas coisas e jogaram papeizinhos pra cima. Um monte de papelzinho pra cima eles jogaram, assim, né? Aí eu fui correndo lá embaixo, né? Vi que teve uma movimentação da polícia, do exército, na verdade, que tá ali protegendo, né? E aí eu fui lá embaixo porque eu queria ver a movimentação, né? Onde tem um furdunço, a gente tá correndo pra ver como é que é. E aí eu fui atrás depois dos papezinhos, e aí rapidamente dois ou três militares prenderam os caras, e outros caras foram, rapidamente surgiram vários milicos, assim, para juntar o que eles estavam ali. E aí eu peguei e consegui pisar em cima de um dos papezinhos, entende? Eu pisei em cima do papelzinho e eu protegi aquele papelzinho, que eu queria saber o que tinha naquele papelzinho. Enquanto eu falo com vocês, eu tô olhando aqui, porque eu comprei também a Constituição Cubana. e eu queria ler para vocês algumas partes, é um livrinho bem pequenininho, por isso que eu acho que não vou conseguir encontrar aqui. Mas eu trago ainda hoje, tá? É só pra acabar
a Constituição Cubana deve ter duas regras, né? O poder está na mão dos irmãos e acabou.
eu vou ler, tem algumas coisas engraçadas de se lerem ali. E aí, sabe o que aconteceu? A
duração de pílula, claro, né? Óbvio.
Sim, claro. O cara chegou para mim, um milico, que é o metralhador, e falou assim... Olá! E aí estendeu a mão pra mim, assim, sabe? Pedindo o papelzinho que eu tava, entendeu? Uhum. Pedindo o papelzinho que eu tava. Aí eu entreguei o papelzinho pra ele, que aliás estava escrito, sei lá, pluralidade, alguma coisa desse tipo assim.
Ah, ele arrancou na tua mão?
Ele não arrancou da minha mão, ele viu que a gente era turista e ele estendeu a mão pedindo o papel. E aí eu entreguei o papel pra ele, agradeceu todo o processo com um sorriso no rosto. Eu não queria morrer em Cuba, nem levar um tiro em Cuba, né? Entreguei o papelzinho pra ele, mais por um papelzinho. Já tinha lido que estava escrito um papelzinho. E aí eu entreguei pra ele e ele se retirou. Assim, sabe? É, e aí eu e a Marcela, a gente ficou olhando assim um pro outro, assim. Obviamente é uma situação chata, né? Uma situação não tão agradável assim. E essa foi uma das minhas... do meu relacionamento com os militares cubanos naquela viagem. Assim.
Eu contei pra vocês já a minha experiência como jornalista em Cuba, tentando entrevistar uma família numa praça. Não foi na Praça da Revolução, tá? Foi bem perto do Capitólio. Eu fui fazer a cobertura da visita do Obama em Cuba. E, enfim, entrevistando várias pessoas e conversando e tirando ideia e tal. E eu também estava fazendo vídeos. Daí, em certo momento, eu encontrei um casal com um filho e a camiseta dele era a bandeira da Espanha. E eu achei aquilo estranho, me aproximei, fui conversar com ele. E o cara me explicou: olha, eu moro na Espanha, eu migrei para a Espanha, estou lá há muitos anos já, eu e minha família, e meu filho nasceu na Espanha, já é cidadão espanhol. E agora, aos poucos, como está abrindo um pouco mais, a gente está voltando para visitar a família. E eu vim aqui saudar o Obama, porque eu acho que é um passo importante para a gente chegar. Qualquer aproximação com um país democrático, mesmo que seja os Estados Unidos, é importante. E aí eu armei o tripé e botei a câmera e comecei a entrevistar o casal. E eu vi que o cara ficou muito constrangido. E eu comecei a olhar ao redor e aí comecei a perceber a presença de agentes. A paisana, sem uniforme, mas assim, o mesmo tipo de roupa, camisa social, pra fora da calça de linho, sapato, óculos escuros e uma escuta no ouvido. E assim, um, dois, três, quatro, olha pro lado, mais dois, mas eu disse, nossa, o que que tá acontecendo? E eu vi que o cara simplesmente parou de falar. E aí ele me disse o seguinte: olha, eu acho que a entrevista termina por aqui. E eu, na hora, eu percebi o que estava acontecendo, encerrei a entrevista, guardei as minhas coisas, e ficou um constrangimento, assim, não precisou falar nada. Os caras não falaram absolutamente nada. Eu senti a presença da ditadura de uma forma silenciosa, sem ser agressiva na atitude, mas um gesto simbólico que foi muito... muito marcante, assim, muito de muito opressor, assim, sabe? Eu me senti muito mal mesmo. E essa foi a minha experiência como tentativa de jornalista, tentativa de fazer jornalismo num país como esse, né?
É, olha a coincidência, né? Os dois foram pra lá e os dois tiveram algum tipo de problema, né? É uma ditadura, né?
Ditadura é ditadura, né? Seja de esquerda, de direita. Ditadura é ditadura, né? Não adianta.
Deixa eu dar uma mudadinha de jazz aqui, como eu falo no timeline lá, mas tem outros assuntos legais, assim, de escola, não sei se tu queria trazer esse das bandeiras, da simbologia, que é um baita de um assunto, acabamos... Mas
acho que a gente esgotou, né?
É, acho que sim, acho que sim, tô lendo o nosso grupo aqui, engraçado que tá escrito, mas eu quero que o Marcão comece falando, porque a gente vai dar um pouquinho de Ateliflix aqui, Marcão, mas é um Ateliflix que eu acho que o nosso ouvinte do Era Uma Vez Oeste vai gostar.
Explica antes o que é o Ateliflix, eu acho que talvez nem todo mundo que ouve Era Uma Vez sabe, né?
Ateliflix é um podcast anterior a este, onde a gente fala sobre séries, filmes e alguns podcasts de vez em quando, mas é muito mais sobre séries e filmes.
Documentários.
E o Marcão falou, documentários, e aí o Marcão falou recentemente da...
Ontem,
né? Na gravação de ontem, de uma série que eu não sei se tu tá vendo, escola, ou não, mas tem um puta de um assunto assim.
Ah, cara, nem me fala. Eu tô me penitenciando em não ter começado essa série ainda, porque eu já li o livro. O livro é fantástico.
É
um dos melhores livros do Philip Roth. Eu acho, e ele tem uma temática parecida com outro livro que pra mim tá entre os... O Complô contra a América e Casei com um Comunista estão entre os cinco melhores livros do Philip Roth. Então, os três melhores livros, talvez.
Então, vocês que leram o livro, por favor, forte, tem um plot, ele tem um plot dentro do Complô contra a América que é maravilhoso, que é o seguinte, os Estados Unidos entra na Segunda Guerra Mundial, discussões internas, aquela coisa toda, de repente aparece um aviador real, né, e esse aviador real concorre e ganha a eleição. E aí tira o Delano Roosevelt de lá.
O livro é uma ucronia, tá? A gente fala de utopia, distopia e tal, e tem assim, quando tu fala de uma realidade alternativa, tu fala de uma ucronia, tá? O homem do castelo alto, The Man in the High Castle. O que aconteceria se a Alemanha nazista ganhasse a Segunda Guerra Mundial? É uma ucronia. O Philip Roth, ele imagina uma América que quase aconteceu, porque na década de 30, o Charles Lindbergh, ele era um dos maiores heróis americanos. Ele era um aviador, o primeiro homem a cruzar o Atlântico no avião sem reabastecer no voo direto, o primeiro cara a fazer isso, com o seu mítico avião chamado Spirit of St. Louis. Ele era o queridinho da América, ele era bonito, ele era legal, ele falava bem, ele era o típico herói americano. Ele era o Capitão América antes do Capitão América existir. E esse cara, ele quase foi candidato a presidente americano. Quase, na vida real. E aconteceu uma coisa meio tensa, né? Aconteceu um sequestro do bebê dele. O bebê Lindbergh foi sequestrado e daí ele saiu da campanha. E ele, por pouco, não foi um candidato da direita americana. E a questão toda é que ele era muito antissemita, ele era muito pró-Alemanha. Ele era quase amigo dos nazistas. E o Philip Roth, ele pensa numa realidade em que isso teria acontecido. Não só o Charles Lindbergh seria um candidato americano de direita, né, à presidência, como ele ganha a presidência. Ele imagina como seria a América muito próximo da Alemanha nazista e não do lado dos aliados, digamos assim. Cara, o livro é do caralho. É muito bom.
A capacidade de narrativa, né, do Philip Roth é impressionante, né? E ele junta nesse livro, acho que esse livro é do início dos anos 2000, né?
2004, acho. 2003, 2004, por ali.
Ele junta nesse livro toda a capacidade narrativa dele de pegar o antissemitismo, o fascismo, a distopia, ou como é que é? Não é distopia, é...
Ucronia. É um termo de nerd, tá? Mas na real ele pensa em distopia.
Pra mim ela é distopia, mas agora tu me ensinou, eu aprendi uma coisa nova.
Um termo mais específico, né? Que é ucronia.
E ele consegue, dentro dessa história, o tema judeus está em quase todos os livros do Philip Roth, não, a maioria dos livros, né?
Sim, é o grande tema dele, né? O primeiro livro dele, acho que é o Complexo de Portnoy. Que é de 69. Potter, tu ia gostar desse livro, não sei se você já leu.
Não, o Potter, com certeza.
É, porque é a história de um masturbador compulsivo. Que tem medo de que a mulher, a mãe dele, que é uma mãe judia, descubra que ele é um masturbador compulsivo. Cara, o livro é genial. O Philip Roth, ele transita entre vários gêneros. Ele vai da semicomédia até a tragédia, até o livro político, por exemplo, Our Gang, que é dele, né? Que é um livro extremamente político, de sátira. A Hollywood, a gente ia gostar muito de discutir sobre esse livro aqui. E ele vai até pra sci-fi, né? Porque o Complô contra a América é uma ficção científica.
Eu acho que é o único livro dele que
é
um flertezinho com sci-fi, né?
Eu acho que sim.
Eu gosto também do Casei com um Comunista, porque tem a coisa do rádio antigo... Nova York, Estados Unidos, anos 50, 60, e a coisa da traição, né, a traição no seio do lar, né, vou dar um spoilerzinho aqui, é a história da mulher e da filha que na época do macartismo denunciam o marido, né, como sendo um comunista. E a história, ele vai construindo essa história em cima de como o que levou o fanatismo da mulher e da filha levaram a denunciar o próprio chefe da família como sendo um suposto comunista, né, um agente comunista na época do macartismo. E ele era uma figura importante do rádio na época. E é sensacional. E tem um pouco disso no Complô contra a América, que é a perseguição, que é o preconceito, Que tem a coisa do judeu também, né, que é muito legal. Agora, o Philip Roth era um gênio, né, um gênio mesmo. E aí, o outro livro bom dele é o como é que é, Pastoral Americana, que é sensacional também. Sim, é,
deve ser top 3 também, né.
É, top 3, top 5 ali.
Ele foi sempre cogitado para ganhar o Nobel, né, de literatura e nunca conseguiu e tal, e morreu, infelizmente, sem conseguir essa presa, né, cara. O Potter mandou no nosso grupo ali um link para um comentário sobre a série do Complô contra a América, que tá ainda, rolando agora na HBO. HBO é do mesmo criador de The Wire. É do David Simon.
Eu não
li
o livro. Tem uma marca do David Simon que é ele não tem pressa pra contar a história.
É, isso aí.
Isso não quer dizer que não tenha ritmo, né? Porque o que... Eu não vi toda a série ainda, mas o que aparentemente ele tá fazendo pra gente é preparar em 6 horas uma grande cagada. A gente já sente que há uma preparação. Cuidado com os spoilers. Vocês leram o livro, até nem sei se a série se adapta completamente ao livro, se respeita o livro, né? Às vezes não tem isso aí. Mas assim, a gente tem um ritmo que ele parece devagar, porque ele respeita muito a realidade, né? Os Estados Unidos tinham em seu solo, de maneira real, sim, nazistas, né? Sim, pessoas que amavam o que a Alemanha estava fazendo. Porque muita gente não tinha a mínima ideia e ficaram sabendo depois que os soviéticos chegaram no primeiro campo de concentração o que realmente estava acontecendo. Né? Ou, quer dizer, a guerra tem crime por si só. Só que a Segunda Guerra Mundial teve um outro crime...
somado, né?
É, que...
Não, uma
que
agravante talvez, de pena, digamos assim,
né? Talvez, junto com a escravidão, os dois maiores crimes da história, né, de um humano contra um outro humano, aqui. Então, as pessoas achavam ainda que era uma disputa territorial, que Hitler, ele queria, né, como Napoleão quis, e como outros grandes homens na história da humanidade, grandes no sentido histórico, quiseram também, não tinha aquela coisa, sabiam que os judeus estavam sendo corridos de lá... mas por outras razões, mais econômicas, sabe, né? tava muito confuso, ainda mais à distância, cara, os caras viviam, e quem informava era a rádio, isso pega muito na série, eles pagam o cinema para ver as imagens da guerra, né, contadas em pílulas, como se a gente fosse sair de casa para ver o Jornal Nacional hoje. Sabe, é legal, porque isso é muito importante, isso sim é muito próximo da realidade da época, né, e aí todo mundo sabe que a história que, né, os Estados Unidos entram na guerra para mudar a história da guerra, né, e aí definitivamente destruir Hitler, porque aí todo mundo se fortalece, né, no lado de cá, vou chamar no lado
muito
de cá.
Muito por causa do Roosevelt, né.
Sim,
os Estados Unidos, ele tava meio dividido, assim, com o país, né, e todo mundo queria entrar em guerra, né. E muitas pessoas, como tu falou, viam a Alemanha nazista como mais um estado que estava lá para conquistar territórios. Tem uma história legal, cara. No Madison Square Garden, em Nova York, rolou um comício nazista, velho. Já viram essa imagem, né?
Não, e essas imagens foram descobertas há pouco, né?
Teve um comício nazista, não é? Tipo assim, vamos lá para receber o ministro da Alemanha. Não. Todo mundo lá de suástica, mãozinha pra cima, Heil Hitler, deu, cara, e se falou da bandeira, e a bandeira tem uma coisa muito especial, a gente tava falando da bandeira de Israel e americana antes, né, a bandeira nazista, cara, ela é um troço tão forte, né, que a gente vê, eu vejo na série, me dá um ruim, me dá um negócio, assim, eu não consigo ver direito, aí eu não sou judeu, né, imagina o que não é pra um cara de ascendência judaica, né.
Concorreu ao Oscar recentemente, como curta de documentário, as pessoas que conseguiram achar essas imagens lançaram como um curta documentário que se chama Uma Noite no Madison Square Garden.
Isso aí, é genial, cara.
Existe esse curta-metragem, é inacreditável. É inacreditável o Madison Square Garden lotado de nazistas. É sério, é uma coisa assim que, né, não tem nem narrador, sabe? Tem alguns discursos com a legenda, obviamente, né? Cara, é assim, tava na América. Tipo assim, sabe, tava na América aquilo ali, não era brincadeira, solo americano, né, obviamente que Pearl Harbor, junto com a destruição de alguns submarinos no Atlântico dos Estados Unidos, colaboraram muito pra entrada, né, essa história, mas Engraçado ver isso em Nova York, né? Engraçado no sentido de né, meio insano pensar que isso aconteceu. É só procurar por Uma Noite no Madison Square Garden. Esse é o nome do curta documentário. Foi indicado lá em 2019.
As pessoas ainda se surpreendem com atitudes extremamente radicais, né? Em pleno 2020. Mas a história mostra, né? A história mostra que teve muita coisa, né? Porque teve muita demonstração de... Infelizmente, eu tô lamentando que isso aconteça, né? Mas esse tipo de manifestação agora, do tipo relativizando ditaduras ou relativizando, como fez a Regina Duarte ontem, né? Relativizando, mas morte é morte, mas sempre onde tem vida tem morte. É grotesco, assim, é estranho, né? Machuca a gente, choca a gente, mas...
Verdade.
Mas não, né? Sempre houve, infelizmente, essa é a questão. Né? Sempre houve, infelizmente. Sabe que...
Essa noite aconteceu durante a guerra, escola. Durante a guerra, foi no dia 30 de outubro de 1939. 20 mil americanos lotaram o Madison Square Garden.
Sabe o que aconteceu em 1939 também? O Hitler fez uma espécie de um referendo, né, de um plebiscito para saber se os alemães aprovavam o governo dele. Foi aprovado por maioria, embora haja uma suspeita de manipulação de dados. Em 1939 a população ainda estava muito tranquila em relação, a população alemã ainda estava muito tranquila com o governo Hitler, claro, com a ditadura, porque ele estava devolvendo aquilo que os alemães tinham perdido, e aí vem toda a coisa do populismo, né? Estava devolvendo
nacionalismo.
O Hitler estava começando a expandir a Alemanha, expandir territorialmente, e aí vem a coisa do Tratado de Versalhes, que era o grande calcanhar de Aquiles, né, que era, tinha uma coisa de vingança, de revanche pela derrota na Primeira Guerra, o Tratado de Versalhes, que tinha tirado território e poder da Alemanha, a Alemanha tinha ficado pequena, aí vem o pan-germanismo, né, que era o que o Hitler queria, e ele começa, ele anexou a Áustria, depois foi ampliando a sua capacidade de poderio militar, e aí invadiu a Polônia, e aí até 1939, que quando começa a Segunda Guerra, a população alemã tá tranquila quanto a isso. Sim. Enquanto isso, na Inglaterra, também havia assim, uma certa... digamos assim, uma certa complacência com o que estava acontecendo. A gente olha hoje, assim, olha em perspectiva, olha o que aconteceu e pensa assim, bah, o quão grave foi isso, mas como se demorou para entender o que estava acontecendo. A biografia do Hitler, a biografia do Stalin, que eu falo muito aqui, que é um livro para mim sensacional para entender o radicalismo, entender a patologia desses caras, entender o ditador, entender a tirania. No dia que o Stalin só acreditou que o Hitler ia invadir a União Soviética, quando de fato ele cruzou a fronteira, ele não estava acreditando. Inclusive ele rechaçou qualquer comunicado militar que indicasse que a Alemanha ia invadir a União Soviética. Eu tinha uma certa complacência, assim, com a capacidade total de até onde a Alemanha podia ir.
Achei aqui a Constituição Cubana, né? E aí o resto da história que eu queria contar depois que eu achasse é que a Marcela conseguiu salvar um papelzinho. E o papelzinho, num lado, tá escrito com um lápis de cor, assim, libertar, e no outro lado, democracia. E aí eu queria pegar o artigo 5º da Constituição da República de Cuba, que diz o seguinte... Artículo 5. El Partido Comunista de Cuba, marciano e marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista. Beleza?
Que datado isso aí, né? Vai lá, Marcão.
Eu tava falando de um. Eu queria falar de um livro que eu sempre falo aqui, que tem tudo a ver com o que tu falou agora, escola, de essa complacência europeia e americana com Hitler e tal. Eu acho que tinha até um afeto, às vezes, né? As pessoas tinham até uma visão meio afetuosa demais. E tem um autor que eu gosto muito, que é o Nicholson Baker, que é um americano, que ele transita entre vários gêneros, que é ficção, não ficção e tal. E tem um livro dele que eu amo, que eu já falei aqui, que é o Human Smoke, Fumaça Humana. Uhum. É um livraço, cara. É um livraço grande, pesado, e ele tem temática pesada também. Ele fez um trabalho quase jornalístico. Ele pegou vários recortes de jornais da época e foi montando uma cronologia, uma timeline dos dia a dia, mês a mês, desde que o Hitler começou. A galera assim, um maluco lá assumiu o poder. Daqui a pouco, mas tem tudo a ver, acho que esse cara vai devolver e tal. Várias colagens da época, com declarações, entrevistas, memorandos, cartas, matérias jornalísticas sobre o Hitler e a Alemanha nazista, cara. E ele vai desde o começo da ascensão do Hitler até o final. E ele mostra a mudada de opinião geral, assim, ele bota várias pessoas mesmo. Iguais, assim, no começo do livro e no final do livro, cara. E a mudança que as pessoas tiveram, algumas porque não sabiam e algumas porque a onda mudou, né? Uhum. Então, obrigado a mudar de opinião. Então, várias pessoas assim, pois é, agora não, esse maluco aí, temos que ir lá. É muito bom. É um baita livro, Human Smoke, eu não sei se tem em português. Tá?
Eu vou terminar citando aquele livro que eu sempre digo que, para tu entender como uma sociedade se transforma por dentro de uma sociedade democrática, amistosa, amigável, de respeito ao outro, e como ela se transforma em uma sociedade completamente doente, em conflito, e aí vai pro fascismo, é no Jardim das Feras. Eu já falei bastante sobre esse livro, mas já, sempre volta a discussão, então eu gosto de lembrar desse livro. Então tá, Potter!
Fechou, rapaziada, esse foi o Era Uma Vez um Oeste, a gente agradece vocês chegarem até aqui com a gente, muito obrigado, espalhem se vocês gostem, a gente adora quando isso acontece, e a gente fica muito feliz de estar falando duas vezes aqui, é uma terapia pra nós aqui, obviamente que nós não... Aqui não são os sabichões, aqui são só uns contadores de história de algumas coisas que a gente vê, alguma coisa que a gente tá vendo, tá lendo, tá observando e dando opinião que a gente gosta de dar também, certo? Obrigado, escola. Obrigado, Marcão. E a gente volta semana que vem.
Valeu!